Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a inscrição do nome do ex-deputado Eduardo Campos no livro dos heróis e heroínas da pátria. Congresso presta homenagem pelos 50 anos da relação diplomática entre Brasil e China. Câmara lança projeto de acessibilidade para obras de arte e espaços internos. Especialistas cobram regulação e atuação de plataformas digitais para garantir proteção de crianças e adolescentes. Aprovada a inscrição do nome do ex-deputado Eduardo Campos no livro dos heróis e heroínas da pátria. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
O livro dos heróis e heroínas da pátria, que se encontra no Panteão Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes em Brasília, pode ganhar um novo nome, o do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Morto há 10 anos num acidente aéreo em plena campanha presidencial, Eduardo Campos foi ministro de Estado e deputado federal por 3 mandatos. O deputado Pedro Campos, filho do homenageado, foi o relator do projeto aprovado pela Câmara.
Herói quer dizer, do grego, aquele que defende, aquele que protege. E todos nós, quando nascemos, nascemos com 2 heróis. O nosso pai, a nossa mãe, aqueles que cuidam de nós desde o primeiro dia. Mas essa casa se encarregou de colocá-lo entre os heróis da pátria brasileira. É uma homenagem absolutamente meritória a um líder que dedicou sua vida ao progresso do Brasil e à defesa de seu povo.
O projeto que coloca o nome do ex-deputado Eduardo Campos entre os heróis e heroínas da pátria segue para a apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Congresso presta homenagem pelos 50 anos da relação diplomática entre Brasil e China. E o repórter Murilo Souza acompanhou a solenidade.
O Congresso Nacional realizou nesta quinta-feira sessão solene em comemoração aos 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, tendo o dia 15 de agosto como o Dia Nacional da Imigração Chinesa. A solenidade foi proposta pelos deputados Fausto Pinato, do PP de São Paulo, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e pelo senador Nelsinho Trade. Embaixador da República Popular da China, Zhu Qingqiao, destacou como ponto forte das relações sino-brasileiras a persistência em buscar o respeito mútuo, o desenvolvimento conjunto e o fortalecimento dos laços interpessoais.
As relações sino-brasileiras atravessam hoje o seu melhor momento histórico, repletas de vitalidade e dinamismo, tal como os magníficos rios Yangtze e Amazonas, que fluem cautelosos em seus avanços incessantes.
Citando o renomado filósofo chinês Confúcio, Qingqiao disse que é aos 50 anos que conhecemos o destino, sugerindo que ao chegarmos à meia-idade, adquirimos sabedoria e discernimento para reconhecer o nosso propósito.
Estamos profundamente entusiasmados em unir forças com amigos de todas as esferas da sociedade brasileira, seguindo a direção traçada por nossos líderes, para impulsionar as relações sino-brasileiras a novos patamares e mantê-las na vanguarda do nosso tempo.
Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, tendo se tornado, no ano passado, o primeiro país a comprar mais de 100 bilhões de dólares em produtos brasileiros, no período de um ano, com destaque para soja, petróleo e minério de ferro. A China é o destino de 30,7% das exportações brasileiras e responde por 52% do superávit da balança comercial do país. Por outro lado, o Brasil importa mais de 50 bilhões de dólares em produtos chineses. Coordenador da Frente Parlamentar Brasil-China na Câmara dos Deputados, o deputado Fausto Pinato destacou a importância da parceria comercial entre os países.
A China tem sido um parceiro fundamental para o Brasil nas últimas décadas. É o nosso maior parceiro comercial, com um intercâmbio que abrange diversos setores, desde commodities até tecnologia e infraestrutura. Além disso, investimentos chineses têm apoiado o desenvolvimento de setores chaves como energia, transporte e telecomunicação.
Presente na solenidade, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lembrou que a China é o país que mais registra patentes de produtos no mundo e anunciou o interesse do Brasil de aprofundar a colaboração com os chineses em tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, tecnologias quânticas, supercomputação e semicondutores. Por fim, o deputado Daniel Almeida, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China na Câmara dos Deputados, lembrou a chegada dos primeiros imigrantes chineses ao Brasil, em 1810, no Rio de Janeiro, em uma parceria para o cultivo de chá na Floresta da Tijuca. Almeida destacou ainda que foi organizada uma exposição na Câmara para marcar os 50 anos das relações entre os países, com o objetivo de mostrar diferenças e similaridades em áreas como economia, agricultura, esportes, vegetação, tecnologia, gastronomia, entre outras. Durante a solenidade, foram lançados uma moeda e um selo comemorativos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Câmara lança projeto de acessibilidade para obras de arte e espaços internos. Repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Ver a Câmara dos Deputados com os dedos voltou a ser possível com a reinstalação da maquete tátil no Salão Verde da Câmara. A obra foi retirada para restauração após os atos de 8 de janeiro, quando foi parcialmente destruída por vandalismo. A reinstalação fez parte do lançamento do projeto Obras de Arte e Espaços com Acessibilidade, lançado em evento no Salão Nobre da Câmara, e que visa dar a todos os cidadãos, independentemente de suas limitações, a experiência de conhecer a Câmara dos Deputados, suas obras de arte e sua arquitetura, como destaca o enfermeiro aposentado Emanuel Jesus Vieira de Matos.
É o resgate da nossa história e da nossa cidadania, porque a arte também nos conduz a uma cidadania plena, né? Saber que hoje, não só nós que somos deficientes visuais, eu acho que qualquer cidadão, ele chega aqui nesse salão, o prédio propriamente dito, você não vai poder tocá-lo. Aqui não, aqui você vai poder pegar, apalpar, conhecer em nó o que você vê distante, mesmo seja pelo tato, compreender que as coisas estão no seu devido lugar e recuperada. É muito bom saber disso.
Ele afirma que a reinstalação da maquete ensina a aprender com os erros e a valorizar e preservar o que faz parte da nossa história. O projeto é o início da consolidação da Câmara no acesso a tecnologias como libras, áudios e legendas, inclusive em braille. O projeto conta com a ajuda do Ensino Especial do Distrito Federal, como explica o professor Deusded Marques de Oliveira, do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, em Brasília.
Nós estamos desde o ano passado nessa missão, nesse trabalho de cooperação, de parceria, tá? E foi excelente participação de estudantes, professores, familiares, equipe gestora, todos nós nos empenhamos nesse trabalho. Essa parceria foi no sentido de promover uma descrição completa das obras em QR Code, em braille, para que todas as pessoas com deficiência visual pudessem ter acesso à obra e conhecê-la de forma autônoma e plena, sem ter que ficar pedindo ajuda. Ou seja, autonomia plena é o que nós trabalhamos lá.
Entre as obras de arte atingidas pelo projeto estão o mural de azulejos azuis Ventania, de Atos Bulcão, o painel Candangos, de Di Cavalcanti, a escultura Anjo, de Alfredo Cieschiati, com experiência inclusiva para o público que deseja conhecer a Câmara. O deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, lembra que o evento marca os 15 anos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgado pelo Brasil em 25 de agosto de 2009, e que foi lançada no evento em formato de livro, com letras grandes, pela Edições Câmara, para facilitar a leitura de quem tem visão restrita.
Nós recebemos muitos visitantes durante a semana, muitas crianças, muitos adolescentes, e entre os que vêm nos visitar estão pessoas com deficiência. Então nada mais justo que nós tenhamos aí nas nossas obras de arte, nós tivemos audioguias, né, braille, isso tudo promove a real acessibilidade.
O projeto foi realizado pela Coordenação de Acessibilidade e pela Equipe de Turismo Cívico e Receptivo Institucional e começou em agosto do ano passado. Contou com estudos detalhados, enquetes e grupos focais compostos por pessoas com diferentes tipos de deficiência. Segundo a diretora de Coordenação de Acessibilidade da Câmara, Eliana Ramagem, a amplitude do acesso alcança pessoas em idade mais avançada e outras.
Fazer com que a pessoa com deficiência, também as pessoas idosas, incluindo também pessoas não alfabetizadas, tenham informação sobre as obras de arte, as principais obras de arte que compõem a Câmara dos Deputados e também sobre os espaços, né? A gente também tem informações sobre o próprio plenário Ulisses Guimarães, sobre o Salão Verde, a importância deles. Então, foram desenvolvidos vídeos universais, onde a gente tem recurso de libras, de audiodescrição e de legenda, a fim de atender as diferentes pessoas com as diferentes deficiências.
As próximas etapas do projeto incluem ampliar a acessibilidade de comunicação para as obras de arte em todo o edifício principal e anexos, com previsão para os próximos meses. O programa de visitação do Congresso Nacional foi criado em 98 e recebe mais de 15 mil visitantes por mês. Quem quiser visitar a Câmara, basta encontrar o link Visite a Câmara dos Deputados na página da Câmara, que dá todas as instruções. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Presidentes de comissões criticam decisões do Supremo e da Procuradoria-Geral da República sobre emendas orçamentárias. Repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Os presidentes das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação da Câmara criticaram os questionamentos do ministro do STF, Flávio Dino, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre a transparência das emendas parlamentares ao orçamento do tipo transferência especial. O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, presidente da Comissão de Desenvolvimento, disse que existe uma incompreensão sobre essas emendas. Ele disse que essas emendas trazem agilidade à execução orçamentária e existem regras de fiscalização e transparência previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A velocidade da transferência, porque se hoje você vai fazer uma emenda comum para aprovar um projeto de saneamento na Caixa Econômica, quando o município for receber o dinheiro, esse projeto já está defasado. A inflação já defasou esse projeto, que já precisa de uma suplementação orçamentária.
Para Danilo Forte, o Congresso ganhou mais protagonismo no orçamento e também mais responsabilidade pela solução dos déficits orçamentários. Já o presidente da Comissão de Finanças, Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, diz que está ocorrendo uma interferência do Judiciário no Legislativo. Ele diz que as emendas individuais de transferência especial são importantes para os municípios.
Que hoje essa emenda PIX serve basicamente para ajudar os municípios a fecharem as contas, a pagarem as prestações de serviços mínimas no final do mês. Então, é realmente algo lamentável ver a decisão do STF.
As emendas de transferência especial são recursos repassados diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios. Elas não podem ser usadas para pagamento de pessoal e 70% deve ser aplicado em investimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Especialistas cobram regulação e atuação de plataformas digitais para garantir proteção de crianças e adolescentes. A repórter Lara Raja acompanhou a reunião com deputados.
Especialistas cobraram a regulação das plataformas digitais e a responsabilidade das empresas para garantir a proteção de crianças e adolescentes em audiência sobre o uso de tecnologias e o excesso de telas pelo público infanto-juvenil na Câmara dos Deputados. O debate foi promovido pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação a pedido da deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Conforme dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2023, 95% da população de 9 a 17 anos, é usuária de internet no país. 88% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos têm perfil em plataformas digitais, mesmo os termos de uso limitando o acesso por maiores de 13 anos. Fundador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Cristiano Nabuco destacou que o Brasil é o terceiro colocado no mundo em dependência de telas entre crianças. Os problemas causados pelo uso excessivo incluem depressão, depressão, ansiedade, isolamento social e perda de memória recente, além de outros impactos cognitivos, como menor criatividade e prejuízos ao desenvolvimento da linguagem. De acordo com o médico, é preciso que o governo se una a organizações acadêmicas, especialistas em saúde pública e empresas para estabelecer padrões de uso saudável e seguro, adequados à idade nas plataformas digitais. Além disso, é preciso proteger as crianças de conteúdos nocivos, por exemplo, conteúdo que incentive transtornos alimentares, violência, abuso de substâncias, exploração sexual e suicídio. Ele defende ainda que as empresas compartilhem dados relevantes sobre o uso das redes por crianças e adolescentes.
Essas empresas de mídia, elas precisariam urgentemente serem auditadas ou que elas pudessem, de uma maneira clara, compartilhar esses dados que elas têm. E a grande pergunta que as publicações internacionais vão trazer é a seguinte: por qual razão a sociedade civil paga o preço da falta de transparência de uma política mais clara com relação a toda essa prática?
Diretora executiva do Instituto Alana, Organização da Sociedade Civil em Defesa das Crianças, Isabela Vieira destacou que a idade do primeiro acesso à internet por crianças brasileiras vem se antecipando. 24% dos entrevistados na pesquisa TIC Kids Online relataram ter começado a se conectar à rede até os 6 anos de vida. Em 2015, essa proporção era de 11%. Ela também observa que há diferenças entre as classes sociais na qualidade do acesso. Enquanto nas classes D e E, 38% têm acesso à internet apenas pelo celular, nas classes A, B e C, esse número se reduz a 3% e 13%, respectivamente.
Esse dado ele é bastante relevante porque ele vai falar sobre a qualidade desse acesso e sobre a possibilidade de que crianças e adolescentes tenham um acesso mais qualificado no sentido delas poderem usufruir o ambiente digital de forma a garantir as suas próprias oportunidades, de forma a que elas tenham a possibilidade de fazer atividades que sejam mais interessantes e que sejam menos passivas.
Representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Marta Volpe, informou que em outubro o governo vai lançar um guia de proteção para o uso de telas para as famílias e escolas. Ela destacou, porém, que toda a legislação de proteção à criança já é aplicável à internet. Na avaliação da coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Renata Miele, um dos grandes problemas da presença massiva das crianças nas redes sociais é a exposição ilegal à publicidade e propaganda. A publicidade direcionada a esse público já é proibida pela legislação brasileira. Segundo ela, é preciso regular as redes para proibir de fato que crianças menores de 13 anos tenham perfis e também promover campanhas públicas para orientar as famílias. Apenas 28% dos pais possuem algum dispositivo de controle parental, isso é, aplicativos para controlar o que a criança faz na internet. Renata Miele recomenda ainda que os pais sejam um modelo de desconexão para os filhos. Representantes das plataformas digitais garantiram que querem promover um ambiente seguro para crianças e adolescentes e que removem conteúdos lesivos aos direitos delas, além de disponibilizarem plataformas de supervisão para os pais. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Pesquisa sobre caminhoneiros autônomos apresentada a deputados mostra envelhecimento e desvalorização da categoria. Repórter Noelle Nobre acompanhou.
O caminhoneiro autônomo brasileiro é homem em 99% dos casos, tem idade média de 46 anos, está há 17 anos na profissão, trabalha 12 horas por dia a R$ 39,50 por hora trabalhada, cuida pouco da saúde e muitas vezes faz uso de remédios e outras drogas para ficar acordado por mais tempo. Estes são apenas alguns dos dados de uma pesquisa encomendada pela CNTA, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, e apresentada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A pesquisa foi realizada em maio com 1.006 caminhoneiros de todas as regiões do Brasil. Estima-se que no país, cerca de 1.900.000 pessoas trabalhem no transporte de cargas. O assessor da CNTA, Alain Medeiros, que apresentou os dados, chamou a atenção para o envelhecimento da categoria, a insegurança nas estradas, a necessidade de ofertar paradas para descanso e linhas de crédito para a renovação da frota de caminhões.
É sobre se ele quer ou não permanecer na profissão. E aí 46% dizem que sim, mas 54%, senhores e senhoras, pensam em sair da profissão. E aí os senhores imaginam, os profissionais já estão envelhecendo, a média é 46 anos, não querem ficar na profissão. Os jovens são poucos. Qual vai ser o futuro do transporte rodoviário de cargas no nosso país?
O deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, que sugeriu o debate, acredita que para perpetuar a profissão é preciso aumentar recursos e melhorar a qualidade das estradas brasileiras.
O próprio caminhoneiro que está lá no asfalto, ele só pensa em duas coisas: cumprir horário e encontrar um lugar bom para dormir e um lugar barato para abastecer. E nós somos os responsáveis por dar a ele aquilo que ele não consegue enxergar e deslumbrar diante dos seus olhos.
Os representantes do governo federal presentes na audiência disseram que muitos dos dados apresentados coincidem com informações do próprio governo. José Amaral Filho, da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, chamou a atenção para a situação que um país tão dependente do transporte rodoviário pode enfrentar nos próximos anos, especialmente no transporte de grãos.
Que o Brasil vem bater um recorde atrás de recorde. Só que não vem acontecendo da mesma forma a expansão dos profissionais da categoria.
A recomendação de Norival de Almeida Silva, da Federação dos Caminheiros Autônomos de Cargas de São Paulo, é que o Brasil não espere um apagão no transporte para olhar para a situação dos caminhoneiros autônomos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta, bom final de semana. Até segunda.
Câmara é notícia.